Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions.
jovempan.com.br.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana.
Jovem Pan.
Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Você também pode ouvir a Jovem Pan no canal 405 da Sky, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo Jovem Pan para iOS, Android e Windows Phone, ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Jovem Pan.
É hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejon.
Olá, pessoal. Iniciamos a hora do agronegócio e vamos ouvindo esta mensagem rica e fundamental no campo e na vida. Amizade sincera com Renato Teixeira.
A amizade sincera é um santo remédio, é um abrigo seguro. É natural da amizade o abraço, o aperto de mão, o sorriso. Por isso, se for preciso, conte comigo, amigo, disponha. Lembre-se sempre que, mesmo modesta, minha casa será sempre sua.
Pessoal, amigo do A Hora do Agronegócio, Mariana Grilli correu pelo país afora e traz aqui os segredos e as notícias mais interessantes sobre o Rally da Safra.
Os produtores do Mato Grosso estão sofrendo com um clima quente e seco tão intenso em comparação às últimas décadas. A colheita da soja está sendo feita nesse primeiro trimestre do ano e os primeiros resultados têm sido atípicos, segundo o presidente do Sindicato Rural de Canarana, Arlindo Cancian.
Eu sou uma pessoa que eu moro há 37 anos aqui em Canarana e nunca vi uma situação de seca igual esse ano que passou, 2015. Então, a produtividade do soja que foi plantado entre dia 20 de outubro a 10 de novembro, nós temos aí uma perda de 20%.
A falta de chuvas influenciou no cumprimento das janelas da safra. Isto é, o produtor estava se planejando para plantar, adubar, aplicar defensivos e colher em determinado período que não se realizou. O reflexo é o desperdício de sementes, remédios e mão de obra, de acordo com o engenheiro agrônomo e produtor Pércio Luiz.
Quando dá um ano de crise, porque veio 5, 6 anos muito bons para a agricultura, né, em termos de valor de mercadoria, né, valor de preço de commodity, a hora que chega um problema climático como foi esse ano, um único nos últimos anos, bastou um para todo o produtor do Mato Grosso já ter que repensar o seu negócio. E muitos se endividarem aí, sabe lá para quanto tempo, sentar para renegociar com o banco, com o fornecedor.
Antes de ser plantada, a safra já é negociada com as trades, empresas que importam as commodities brasileiras se baseando em expectativas do mercado futuro. De acordo com o vice-presidente do Sindicato Rural de Querência, Osmar Friso, outra característica que complica o planejamento do agricultor é a falta de organização do governo federal.
O planejamento eu acho que até que existe, mas tipo assim, mas não acontece, não, né? A gente não está sentindo aqui um resultado, né? Então, tipo assim, já tem um planejamento do que precisaria, a demanda existe, né? A gente sabe, né? Mas só que as coisas não estão acontecendo, né? Ou muito devagar. Então, tipo assim, o produtor fica, tipo assim, com aquela expectativa e a coisa não acontece, então dá um certo intranquilidade, insegurança nisso. Transmite, né? Sempre tá inseguro com as políticas de governo.
A colheita de soja está prevista para se encerrar entre a segunda e a última semana de março, o que é considerado um atraso. Agora, o produtor pede que a chuva caia uma vez por semana para não prejudicar a colheita da soja atual, nem o plantio da segunda safra de milho.
Agronegócio é sustentabilidade.
Sustentabilidade com a ABAG, com Luiz Cornacchione. Amigas e amigos do A Hora do Agronegócio, estamos aqui com Luiz Cornacchione, ele é diretor executivo da ABAG. A ABAG é a Associação Brasileira de Agronegócio, a associação que coordena as cadeias produtivas brasileiras. Como é que está este instante da safra brasileira? E daqui a pouquinho já começamos a entrar aí, né, nas perspectivas da nova safra para 2016-2017.
Nós estamos agora, já estamos aí na época de começar toda a parte de colheita das safras. Temos aí agora a expectativa, vai começar a conversar muito agora sobre o mais conhecido aí com o Plano Safra, né? Agora a conversa vai estar sobre o Plano Safra, né? A gente vem aí, sempre, eu sempre digo que a gente deveria, o certo era ter um plano de safra, de visão de longo prazo, porque você pudesse a cada ano fazer o ajuste no curto prazo, mas de longo prazo, mas não é assim, infelizmente não é assim. Se Deus quiser, ainda vou ver, Tijão, um dia que a gente terá um plano safra com a visão de mais longo prazo, mas hoje agora o foco todo vai estar voltado, além da questão de produção, colheita, essa coisa toda, é o que vem do plano safra, quer dizer, o que vem de recurso, a quanto vem esse recurso, né, a disponibilidade desse recurso, quer dizer, olhar o plano safra, porque é ele, de alguma maneira, que baliza o que será e o que se espera de recurso para a safra 16-17, né? Quer dizer, então, o plano safra já te dá uma sinalização, porque ele te diz montante de dinheiro, taxa de juros, liberação de dinheiro, seguro, essa coisa toda. Então, nós vamos estar aí agora, nesses próximos meses, discutindo essa questão do plano safra e veremos o que é.
E, né, Luiz, e num ambiente complicado para essa discussão, né? Um ambiente nada favorável, vocês não precisam mais do que nunca de uma reunião do setor privado, das entidades, das instituições, CNA, do todo o pessoal. Nós precisamos de uma reunião dessas inteligências, porque o ambiente, do ponto de vista político, ele é horroroso, né?
É assim, a gente concorda 100% com você, acho que a gente deu um avanço, Tejão, acho que é bom até o ouvinte saber isso, a gente deu um avanço, acho que as entidades estão mais, pelo menos algumas, as importantes estão mais juntas em algumas questões, essa do plano safra, por exemplo, é uma que todo mundo tem que estar junto, isso não adianta ficar um puxando para um lado e para o outro. Nós temos lá em Brasília o Instituto Pensar Agropecuária, né, que é um instituto que reúne as principais entidades representativas do setor aí, agronegócio, pecuário, agricultura, dos mais diversos segmentos, que faz essa questão uma interface muito junto ao Legislativo, né, seja na Câmara ou no Senado, principalmente na Câmara, e também ao Executivo. Isso é importante porque tem algumas, assim, alguns movimentos, se assim a gente pode dizer, que é importante que a gente faça de consenso, de coalizão, porque é assim que se tem um resultado melhor para o produtor, para o país e logicamente, para o consumidor. Então, isso, a gente precisa ter isso muito claro e fazer isso dessa maneira, na minha leitura pessoal. É assim que se faz no mundo moderno, de gestão moderna.
E não tem outro jeito. Luiz Cornacchione, diretor executivo da ABAG, Associação Brasileira de Agronegócio. Obrigado por mais uma vez aqui conosco, compartilhando.
Obrigado, Tejão. Um abraço.
Feira, JP.
O economista e gerente da CEAGESP, Flávio Godas, indica que a partir dessa semana, o preço dos legumes deve ficar mais acessível. No setor das frutas, a banana nanica é o destaque, ao sair entre R$ 1,30 e R$ 1,50 o quilo no atacado.
O que baixou bastante essa semana, que está com ótimos preços, são as alfaces. Todas elas, crespa, lisa e americana. A caixa com 18 unidades em gradado está saindo por volta de R$ 15. Então dá mais ou menos aí 80 centavos o pezinho, a unidade. É uma ótima opção.
Nessa semana, o indicado é evitar o mamão, tanto papaya quanto formosa, já que a fruta apresentou alta e agora está custando em média de R$ 4 a R$ 5. Esse é o mesmo preço encontrado para o maço do brócolis no atacado, segundo explica o gerente da CEAGESP, Flávio Godas.
Outro produto que subiu também é a cenoura. A cenoura está com problema na região produtora, que são as chuvas. Então ela está melando, está perdendo qualidade. O preço de R$ 4 a R$ 4,50 o quilo no atacado.
Permaneceram com preços estáveis a rúcula e o pepino japonês por volta de R$ 2,00 e a melancia por volta de R$ 1,80 o quilo no atacado. Não se esqueça, a dica infalível é ficar de olho no preço dos legumes, que devem começar a apresentar queda acentuada, como por exemplo a abóbora, a abobrinha e o repolho. Na semana que vem, a gente volta com mais informações no Feira JP. Até lá!
Encerramos o primeiro bloco e daqui a pouco vem aí a entrevista com Paulo Herman, presidente da John Deere Brasil.
Gianni Infantino é o novo presidente da FIFA. E bota novo presidente. Tem apenas 45 anos, o suíço, filho de calabreses e toscanos. Cresceu em Briga, ali pertinho da Itália, não muito longe da Alemanha, afinal tudo é perto na Suíça. E desde 2009 trabalha na UEFA como secretário-geral. Na verdade, já trabalhava antes, mas foi como secretário-geral e braço direito e esquerdo e cabeça pensante do ex-presidente Michel Platini que ele apareceu no mundo do futebol. E seria apenas mais um auxiliar de Platini se desse a lógica, ou seja, o ex-craque francês assumisse a presidência da FIFA depois de tantos escândalos envolvendo Sepp Blatter. O ex-presidente, que foi eleito em maio do ano passado e logo depois teve que renunciar e chamar as novas eleições vencidas nessa sexta-feira por Gianni Infantino. É um sopro novo, claro, afinal a FIFA de 1974 para cá só teve o brasileiro João Avelange, de 74 até 98, e o outro suíço, o general do exército suíço, Sepp Blatter, comandou a ferro e fogo e muito ouro os destinos do futebol e as muitas boladas recebidas pelos seus cartolas. Gianni Infantino diz que vai mudar muitas coisas na FIFA, é esperar para torcer, e cabe a nós, torcedores do mundo, só torcer. Porque realmente as contas continuam fechadas. As portas da FIFA estão um pouquinho mais abertas. Mas será que realmente a mentalidade do jovem Infantino será mais madura? Não se sabe. A ideia que lhe é mais cara é esticar, ampliar a Copa do Mundo, quem sabe em 2022 no Qatar, ou sabe-se lá onde vai ser em 2026, para 40 nações. Ele já fez isso com a própria Eurocopa, que passou de 16 para 24 países jogando. Agora vai querer uma Copa do Mundo com 40 países. Ou seja, não sei se ele vai ter um pouco mais de austeridade no comando da FIFA, mas certamente mais gente vai ganhar dinheiro com isso, vai sim.
Boletim Pet na Pan, com Alexandre Rossi.
Você sabia que os potes de água do seu pet podem ajudar no aumento da dengue? Isso pode acontecer porque o mosquito que transmite a dengue, o Aedes aegypti, ele pode colocar um ovinho na água que vai se transformar em larva e às vezes em 3 dias essa larva já pode se transformar num mosquito. Por isso e por outros motivos, é importante que a gente troque a água dos cães e dos gatos todo dia. Se a gente puder limpar o recipiente, melhor ainda. Dessa forma, sempre vai ter água fresca e limpa para o seu pet. Muitos proprietários de gatos colocam uma fontezinha para o gato beber água. Isso faz com que eles tomem mais água e tenham menos problemas de saúde. Mas até mesmo essas fontes precisam ter a água trocada e precisam também serem limpas. Então, nada de água parada.
Você tem alguma dúvida sobre comportamento animal? Então envie o seu e-mail para alexandrerossi@jovempan.com.br.
Amigas e amigos, estamos de volta para mais um bloco do A Hora do Agronegócio.
Em meio a toda essa crise, falta de confiança e notícia ruim, o que você acha de um lugar que cresceu 22,8% ano passado, obteve receitas superiores a 10 bilhões de reais, reúne 28 mil famílias cooperadas trabalhando e 7 mil funcionários? Isso existe, e aqui no Brasil. Se trata de uma cooperativa Coamo, em Campo Mourão, no Paraná. Não é a única, não é um caso isolado. E muito menos da sorte. Existem outras mais. Significa exemplos vivos e reais de um Brasil que trabalha íntegro, honesto, competitivo, competente, mas cooperativo. Seus membros, 28 mil famílias, estarão recebendo agora 320 milhões de reais de sobras. E essa gente pagou para o governo mais de 405 milhões de reais de taxas, impostos e contribuições. Isso existe, real, verdadeiro, e significa esperança realista para todo brasileiro. Parabéns, Zé Haroldo Galassini, presidente da Coamo e toda a sua gente. Daí sim, deveria sair um valoroso presidente da República do Brasil. Gente que constrói, não rouba, e faz todo mundo à sua volta crescer.
Em campo, produtores e seus desafios.
Pessoal amigo do A Hora do Agronegócio, Mariana Grilli correu pelo país afora e traz aqui os segredos e as notícias mais interessantes sobre o Rally da Safra.
Com base nas avaliações de campo dos técnicos do Rally da Safra 2016, a estimativa de produção de soja é de mais de 101 milhões e meio de toneladas. Em Mato Grosso, o engenheiro agrônomo e produtor Pércio Luiz enxerga um bom momento de colheita.
A nossa região está sendo muito favorável para a colheita. Tá? A gente tem relatos do sul do estado, principalmente a região sementeira, até há poucos dias atrás, aí, até início de primeira quinzena de fevereiro, bastante chuvosa. Mas a nossa região aqui do Vale do Araguaia, de maneira geral, está sendo excepcional para a colheita. Excelente. Chuvas assim, poucas chuvas, chuvas esparsas, até, na verdade, está até faltando um pouco de chuva já, pensando naqueles produtores que já estão plantando milho safrinha, né? Tá? Que estão colhendo a soja. Para a colheita de soja, está excepcional. A qualidade do grão está muito boa.
O Rally da Safra é realizado há 13 anos e analisa lavouras de soja e milho safrinha de norte a sul do país, inclusive com o relato dos agricultores. O engenheiro agrônomo da Agroconsult e responsável pelo trecho entre Goiás, Mato Grosso e Tocantins, Fábio Meneguin relata a visão dos produtores.
Os produtores reclamam muito, não da disponibilidade de recursos em si, mas em relação à burocracia de acesso a esse recurso providenciado aí pelos bancos públicos. É o que a gente mais tem ouvido aí nos sindicatos rurais de praticamente todo o Brasil. A burocracia de excesso de documentos para a liberação desses recursos aí, desse dinheiro público.
A produção de milho safrinha, que é plantado no mesmo solo da soja logo após a colheita, é estimada em quase 60 milhões de toneladas. Apesar dos números positivos, o produtor da região de Querência, no Mato Grosso, Gilmar Domingos, relata que a produtividade seria melhor se houvesse mais crédito e infraestrutura por parte do governo federal.
O produtor precisa de dinheiro para investimento, para calcário, para maquinário, e os juros têm subido. E, enfim, acaba pesando no bolso do produtor isso aí, entendeu? E nós temos que ter realmente um plano de safra diferenciado, que esse país é segurado pela produção agrícola. O governo tem que entender isso.
A próxima etapa do Rally da Safra explora lavouras do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Ao todo, são 11 equipes organizadas pela Agroconsult para fazer o mapeamento da soja no Brasil e os resultados finais serão divulgados em março.
Agora o assunto é agronegócio.
Secretários da Agricultura de 24 estados se reuniram em São Paulo para discutir o andamento do setor em 2016. A reunião contou com a presença do governador do estado, Geraldo Alckmin, que comentou sobre a possibilidade de tributar as exportações de grãos.
Nós não temos nenhum estudo, nenhuma intenção, não tem nada sobre esse tema. Mas eu acho que é por isso que é importante o Conceagre, para os secretários de Agricultura de todos os estados, do sul até o norte, né, do país, poderem conversar, trocar ideias, como poder avançar mais, quais são os desafios para o setor poder gerar mais emprego, poder produzir mais.
O Conselho dos Secretários de Agricultura discutiu a taxação que já foi aprovada em Goiás e obriga 30% do volume exportado a ficar no mercado interno para passar pelo ICMS. O secretário do Paraná, Norberto Ortigara, se mostrou contra a medida que, segundo ele, já deu errado no Brasil anteriormente.
a posição dos secretários de Agricultura reunidos aqui em São Paulo no sentido de não inventar nada, não tributar o setor agropecuário em adição. Nem na perspectiva da reforma tributária, da reforma previdenciária. Nós queremos que um setor que cresce, né, que desenvolve, que emprega, continue crescendo, porque nós temos um espaço grande para ocupar no mundo do alimento ainda lá fora. Né? A população cresce, nós felizmente incorporamos tecnologia, pequeno, médio agricultor, grande agricultor, crescemos na produção, melhoramos qualidade e acho que não é justo que se penalize quem vai bem.
A Conceagri é presidida pelo secretário da Agricultura de São Paulo, Arnaldo Jardim, que destacou a necessidade de um seguro agrícola mais eficaz.
Para se ter uma ideia, a área coberta por seguro agrícola no país, que era de 10 milhões 880 mil hectares, baixou o ano passado para 2 milhões 280 mil hectares, o que é uma parcela ínfima daquilo que se planta do ponto de vista nacional.
Arnaldo Jardim também destacou a relação do Estado de São Paulo com a Embrapa e garantiu que investimentos em pesquisas estão sendo feitos constantemente.
Porteira aberta.
Amigas e amigos, a Hora do Agronegócio, estamos aqui com Paulo Herrmann, ele é o presidente das operações da John Deere no Brasil, vice-presidente de marketing e vendas em América Latina, de uma companhia que é líder mundial e um exemplo espetacular na área de ciência e tecnologia em toda a parte de mecanização do agronegócio brasileiro. Paulo, muito bem-vindo aqui à Jovem Pan, a Hora do Agronegócio. É um prazer ter vocês aqui neste ano de 2016, né, que se inicia com grandes desafios. Como é que você vê, como é que foi 2015, como é que é 2016, quais são as visões da John Deere com relação ao agronegócio brasileiro numa visão mais de curto tempo, 2016?
Muito obrigado pelo convite, Tejon, é um prazer me dirigir aos teus ouvintes. Realmente o ano de 2015 foi um ano atípico, que ao longo da minha carreira profissional eu nunca tinha enfrentado esse tipo de situação. Que, por um lado, você tem os seus clientes capitalizados, vindo de uma super safra, com produtos vendidos a preços razoáveis, sem um endividamento estrangulatório. E, na outra ponta, uma indecisão, uma incerteza com relação a fazer investimentos na propriedade. Então, esses dois lados, a capacidade de fazer e de falta de confiança em executar, foi uma coisa única que eu vi, e isso representou uma queda nas vendas da indústria no ano passado em relação a 2014, da ordem de 25%.
25%. O que aconteceu em todos os bens de capital no Brasil, né? Vivemos um ano realmente parado. Perspectivas 2016.
Olha, 2016 ele começa no mesmo tom de 2015. Vamos ter, na nossa visão, um primeiro semestre que vai ser mais ou menos igual a 15, mas com perspectivas de recuperação no segundo semestre. Nós temos uma visão positiva de que no segundo semestre podemos ter um ambiente mais favorável à retomada dos investimentos.
Até porque o agronegócio brasileiro não para, né? Ele é o único segmento aí que tem estado acima da mediocridade do país, não para, eu concordo com você. A natureza não permite parar e, portanto, viveremos provavelmente segundo semestre, já um 2017 melhor do ponto de vista da sua área, por exemplo, de máquinas. Com reflexos também em adubo, em outros setores. Agora, Paulo, você tem uma história muito bonita no agronegócio brasileiro e você hoje está aqui no comando da John Deere, que é a líder na área de mecanização. E vocês têm um trabalho genial, que é a integração lavoura-pecuária-floresta. Conversávamos e eu concordo contigo. Três grandes revoluções no Brasil. Plantio direto, segunda safra, que nasceu como safrinha, e agora integração lavoura-pecuária-floresta. Conta um pouco para os nossos ouvintes, não falamos também com os ouvintes da cidade, né, que é muito importante que compreendam o agronegócio, o que significa integração lavoura-pecuária-floresta e qual é o grande benefício que o país vai tirar disto, Paulo?
Primeiro, ele vai permitir que o agricultor produza mais na mesma área. Ele não precisa comprar mais terra, ele não precisa abrir, desmatar áreas novas para produzir mais. Ele tem a possibilidade de produzir mais na mesma área. Uhum. Segundo, isso vai dar a ele uma capacidade de resistir a certas crises. Por exemplo, na medida em que ele tem várias receitas, ele tem vários produtos se prontos para vender ao longo do ano, ele mitiga muito os riscos de clima, riscos de preços de certas commodities, enfim, ou seja, ele tem uma atividade econômica mais sustentável. Né? Então, essa é a primeira grande virtude do programa. Né? O Brasil vai ter condições de produzir mais nos mesmos 50 milhões de hectares que ele já produz hoje.
Genial para o país.
Isso, esse é o primeiro ponto. É. Né? Isso que o mundo quer saber. O mundo precisa de mais alimentos. Agora, com a China liberando o segundo filho, vai ter um aumento, né, Tejão, na necessidade de alimentos. Né? E tudo isso precisa ser oferecido por alguém e isso vai ser oferecido pelos trópicos. A agricultura vai ser tropical. A agricultura em clima temperado e clima frio não é eficiente. Uhum, né? Uhum. E agora vamos para o segundo componente desse sistema, que é o aspecto ambiental. Uma vez que o mundo vai entender de que nós temos condições de produzir mais na mesma área, atendida essa primeira questão, sem destruir o ambiente, sem destruir nossos biomas, a segunda pergunta que eles vão fazer para nós é a seguinte: em que condições vocês vão produzir?
Perfeito.
Com que tipo de deterioração ambiental eu tenho que contar para fazer essa agricultura? Isso, aí.
A qualidade com que ela é feita, não é?
A qualidade com que ela é feita. E aí entra a outra grande virtude da integração, que é produzir dentro de um sistema em que ambientalmente nós vamos estar praticamente equilibrados. Porque ao combinar, por exemplo, a pecuária com a floresta, o metano que vai ser eliminado pelos animais, ele é exatamente absorvido, é o substrato, elemento necessário para o eucalipto.
Perfeito.
Então há uma simbiose aí entre a emissão de gases e a absorção, tornando o ambiente extremamente equilibrado. E para quem nos ouve das cidades, eu peço um pouco de paciência e, quem sabe, boa vontade em olhar para o campo e ver que ali tem muita gente extremamente bem intencionado em preservar o ambiente, em fazer uma agricultura responsável e entregar para as futuras gerações um legado produtivo e ambientalmente correto. Acho que ali essa combinação campo e cidade podem ser a grande fortaleza desse país.
Olha, concordo, e criamos até um termo para isso chamado agrosociedade, que é a integração total de campo e cidade. Paulo Herman, presidente da Operação John Deere Brasil, muito obrigado pelo seu tempo. A Hora do Agronegócio agradece muito e nos vemos ao longo de várias oportunidades. Paulo, muito obrigado.
Muito obrigado pela oportunidade. Tenham todos um excelente ano de 2016 e eu permaneço à disposição para futuras ocasiões.
Obrigado.
Amizade sincera.
Pessoal, amigo, nos despedimos deste A Hora do Agronegócio e esperamos vocês todas as manhãs também na Rede Jovem Pan de Rádio e no próximo domingo no mesmo horário. Aqui ao fundo, Renato Teixeira cantando Amizade Sincera. E obrigado à sonoplastia do Reginaldo Lopes e à produção de Mariana Grilli. Até a próxima, José Luiz Tejão.
Se for preciso, conte comigo, amigo, disponha.
A pistola de pregos da marcenaria do Paulo é um exemplo de eficiência. Para o profissional bem treinado, é uma ferramenta de trabalho rápida, precisa e potente. Porém, em mãos inexperientes, ela é um acidente esperando para acontecer. Acidentes não acontecem por acaso. Acidentes acontecem por descaso. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. TST, Justiça do Trabalho.